E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64 número 6. Eu sou o seu host de sempre, o Jeff. E hoje estou acompanhado pelo Jomon.
Olá, desculpa por ter faltado antes.
E pelo Mário.
É, agora sabemos quem que vai ficar no final de ano lá como funcionário do mês do Estação 64. Do ano, né? A gente vai contabilizar essa falta, Jomon.
Essa falta é mais grave, porque faltou sem motivo, velho. Não trouxe atestado,
véio. É, não teve justificativa.
Eu dei um Kung Fu no meu despertador, aparentemente, e não acordei. Acontece, a vida tem dessas.
Tá bom, não marcou ponto, teve falta. Foi isso que aconteceu.
Tudo bem, aceita a falta.
Enfim, aqui é o Karaokê 64. Vamos ler os comentários que vocês deixaram no site. Então, pode começar aí, Jomo.
A gente não vai ter história dessa semana, então.
Não, a não ser que você queira falar alguma coisa.
Não, eu acho que eu não tenho. A minha vida tá desinteressante. Então eu vou ler aqui. Deixa eu ver, de trás pra frente. O primeiro comentário é do Ian Matsumoto. Olá, pessoas. Assisti o Dragon Quest Your Story e o filme me deixou com impressões mistas. Embora tenha gostado. Eu não sou fã da arte do Akira Toriyama e gostei do character design dos personagens. Pelo que sei, o público japonês não gostou muito. A animação é muito boa e a trilha sonora foi nostálgica para mim. Lógico que tiveram que comprimir muita coisa do Dragon Quest V no filme, mas algumas mudanças me surpreenderam. Maioria para o negativo. O que foi esquisito foi o final do filme. Sem dar spoilers, entendi a proposta e o sentimento que ele quer passar para quem é fã da série, mas não para o público em geral. E aí ele depois fala do Fire Emblem do DLC. Mas sobre o filme do Dragon Quest, fica a minha dúvida se as mudanças você entendeu o que queria ser passado. Mas foram bem feitas, assim, né? O sentimento que ele quis passar, porque assim, eu vi que você não gostou de um geral, assim, né? As mudanças não gostou. Mas a proposta, o sentimento foi legal ou assim, foi passado, foi diferente, mas foi legal ou não foi?
É, fica essa dúvida, né? Mas eu concordo com ele que as animações são muito boas. Eu acho que é o ponto alto desse filme, apesar da história ser baseada no Dragon Quest V, muita coisa você teoricamente já sabe dela. Não dá pra falar a história é o melhor ponto desse filme. Eu acho que a animação e a arte do filme são maravilhosas.
Eu procurei esse negócio na Netflix aqui no Japão e eu não achei. Eu digitei Dragon Quest Your Story e não apareceu nada. O que que eu tenho que procurar, João?
Talvez Doragon. Pior que é, no Dragon Quest é Doragon Quest. Ou alguma coisa
Não,
assim, Quest.
não, mas aí ele vai. Isso é na pronúncia, ele vai ter que escrever em kanji, né?
Né, vai escrever em katakana.
Sério que
Doragon.
funciona?
Não,
Dorago.
katakana é a linguagem para é o alfabeto das palavras estrangeiras, né?
Eu
Aí você
sei, eu
escreve
sei.
Doragon em
Eu
katakana.
sei. É estranho, a marca deveria ser Dragon. Enfim, procura aí, Jefferson, eu tô curioso agora.
Mas talvez por problema, talvez licenciamento no Japão eles façam de outro jeito e não usem o Netflix. Justamente para poder vender o Blu-ray do filme. Então não duvido que o licenciamento no Japão seja diferente do resto do mundo.
É, tem o streaming da própria Square Enix, né?
Acho que não, mas Blu-ray é um mercado forte no Japão. E sobre o DLC de Fire Emblem Three Houses, vou deixar para mais tarde. Fora que US$ 25 é pesadinho. Depois de terminar o Talk Mirate Session. Eu acho que é uma boa, assim. Não é uma delícia que demora muito, assim. Depende, né? Se você for rejogar alguma rota pra pegar tudo, todas as novidades. Mas eu acho que cabe depois, bem depois do Talk Mirate Session.
US$ 25 é pesado, mas vale a pena. Nesse DLC, vale.
Cara, o Jeff, ele tá colocando lenha nesse DLC.
Eu acho que pelo custo-benefício é melhor pegar a Toca Mirror Sessions porque isso vai ter uma experiência nova.
Ah, então depende se você jogou ou não Talk Mid Sessions lá.
É, sim.
Na DLC você também tem uma experiência nova. É um Fire Emblem velho.
Não, é a mesma coisa de sempre, cara. São só novos personagens.
Não, brincar de casinha é diferente de ir pra guerra.
Mano, beleza.
O próximo comentário é do René Augusto. Fala pessoal, tudo bem? Sobre o DLC do Fire Emblem, eu ainda não o joguei, mas logo farei. Pois quando fechei minha primeira rota do jogo, fiquei tão empolgado que no minuto seguinte comprei o DLC.
Nossa.
Ó, eu vou comentar que eu comprei a DLC, eu acho que no meio da primeira rota que eu tava jogando, porque eu percebi que no Xenoblade 2 eu comprei a DLC depois que eu zerei. Porque eu falei, ah, deixa eu ver se eu gosto do jogo. Aí o jogo foi mais positivo que negativo, por mais que tem bastante negativo. E eu comprei a DLC depois. E eu nunca mexi em nada da DLC, porque eu parei de jogar. Aí eu percebi que essas DLCs, pelo menos de Season Pass e tal, que eles dão alguma coisa no início, eu prefiro pegar quando eu tô jogando na metade do jogo normal, porque senão tem risco de eu nem mexer.
É o meu caso, tá? E como eu ainda terminei com a Rota de Delgard, já ficou um gostinho meio amargo.
E pior que a Rota de Delgard, assim, agora, né, eu acho que é a melhor rota pra jogar o DLC. Pra jogar o DLC não, né? Pra jogar. Porque com um personagem esse aqui entrou tudo, a Rota de Delgard é que teve mais adição.
Entendi.
E eu fico triste também porque foi a segunda rota que eu fiz, foi a dela. E aí nisso, pra eu ver alguns personagens novos, pra eu ver um personagem novo, eu tenho que rejogar a rota dela. Meu bolado.
É. Eu comprei no impulso na metade da. No finalzinho da partida.
É, então foi o meio do jogo também. Com relação ao Pokémon Home, gostei do app. Por enquanto estou usando uma versão gratuita, mas devo optar pelo plano anual em breve, pois também tenho vários Pokémon no Bank. Eu achei bem interessante o recurso de Room Trade. Como. Desculpa. Como estou utilizando a versão free, só posso fazer 3 por dia, mas já é o suficiente para se divertir e conseguir algumas raridades. Pena que muitas vezes são Pokémon que não dá para transferir para o Sword and Shield.
Eu não testei o Room Trade ainda. Eu fiquei bem satisfeito com o GTS e com o Mr. Box, mas o Room Trade ainda não fiz nada.
Mano, o Room Trade, assim, da última vez que eu tentei entrar, eu fiquei sozinho numa sala, ninguém ficava na minha sala.
Uhum.
E no início do jogo não dava para entrar numa que caía. Eu consegui completar uma vez a Room Trade e é muito tempo que demora para você conseguir um Pokémon aleatório. Então não vale a pena. É melhor, sei lá, o Wonder Box, por mais que ele tenha um tempão entre uma row e outra, né, pra seus Pokémon e aparecer novos, eu acho que a Wonder Box é melhor pra conseguir essa experiência. E sobre os Pokémon que não dá pra transferir, eu tô sofrendo com isso porque eu quero o Vivillon, que é do... na época do XY eu não tentei terminar todos os Vivillons, né, pegar todos os padrões. E aí, nisso, eu tô pegando usando o Home. E aí vem Pokémon, assim, pré-evolução do Vivillon. Veio uma hoje, dia de passagem. E aí eu não posso fazer nada com ele, porque eu não consigo levar ele em nenhum lugar pra upar. Então ele vai ficar na pré e eu não sei a pattern dele.
Você só tá fazendo isso porque você tá querendo a Living Dex, né?
Eu tenho a Living Dex, eu quero agora tentar pegar todas as formas diferentes.
Entendi. É uma Living Dex Ultimate, assim.
É, então, que é aquela coisa, não tem mais nada pra fazer, vamos pegar os Vivillon aqui, fazer alguma coisa com esse Underbox, com o GTS, então vamos lá.
Eles ficam com um símbolozinho pra ver o que pode transferir ou não?
Quando você conecta no Switch e aí você opta por clicar no jogo, vai, por exemplo, você tem as opções lá, Shield, Eve, todos os saves estão dentro do seu Switch, né, naquela conta. Aí se você clicar no Sword Shield, por exemplo, fica um símbolozinho de proibido pra todos os Pokémon que você não consegue passar.
Legal, essa proibição é muito divertido ver toda hora, né?
Pelo menos ele já avisa antes de você tentar empurrar, né? Você já tá lá quando o Pokémon aparece. E tem até um outro símbolo que é pros golpes que não existem mais no Sword and Shield, que é uma exclamação. Então tem um monte de símbolo lá em cima dos seus Pokémon.
Peraí, o que que acontece quando você transfere esse Pokémon? Eu não fiz isso.
Com um golpe que não pode usar?
É.
Eu acho que não funciona o golpe.
Mas ele aparece lá.
Aparece, ele fala, eu queria passar alguém com Hidden Power, mas eu passei um, deu pra passar, o golpe aparece no Sword and Shield, mas eu não tentei usar o golpe, mas se não me falha pelo que eu li, você não consegue usar.
Entendi, vai aparecer o Mi Signo pra você, beleza.
Eu não sei, se ele falar, you cannot, or, sei lá, alguma coisa assim.
Uhum.
E pra finalizar, o comentário da semana, achei bem fracos os anúncios dos novos jogos no Super Nintendo Online. Quando vocês acham que vamos ter clássicos como Donkey Kong ou Chrono Trigger, que estão no SNES Mini? Eu chuto que esses jogos devem sair lá para setembro, para ver se seguram algumas assinaturas do Nintendo Switch Online. Forte abraços a todos. Ah, e só para corrigir, o Chrono Trigger não tá no SNES Mini. Quem tá no SNES Mini é o Final Fantasy VI, que é aqui no Ocidente é o 3.
Todos os jogos estão no SNES Mini, Germão. É só você querer.
Aí sim. Aí tem a tradução também, aí tá show de bola.
Tem até o Sonic 4, né?
tem tudo.
Eu acho que eles não vão colocar Chrono Trigger no SNES Mini nunca. Donkey Kong talvez, mas Chrono Trigger nunca.
Eu também tô... assim, Breath of Fire me surpreende, né? Mas é da Capcom. Mas eu que tenho dois e um... Ah, tem um e o dois, se não me falha, no SNES Online. Eu não sei do Chrono Trigger, eu acho que... Assim, tem que lavar muito a mão da Square Enix pra eles colocarem no Chrono Trigger. Porque provavelmente eles querem lançar a versão de computador, né? Em algum momento, a um preço bem maior. Então...
Eu acho que setembro, acho que eles vão tentar dar uma melhorada nos jogos, mas é que o negócio é meio imprevisível você chegar e falar o que vai acontecer. Mas Donkey Kong, uma hora ou outra, vai estar lá. É só
questão de tempo. E ele mandou um forte abraço para todos, um forte abraço.
Um forte abraço.
E o próximo comentário é do Fabrício Bertrand. E aí, pessoal? Não, eu não comprei a DLC do Fire Emblem. Então não tenho o que comentar. Carinha
triste. Acabou o comentário.
Quanto ao Pokémon Home, eu baixei ele tanto no Switch quanto no celular, mas não paguei. Afinal, como já havia comentado, não tenho conta do Bank, então não tenho necessidade de pagar algum plano no momento. Talvez eu pague no futuro quando liberarem as transferências do Pokémon GO para o Home. Daí estudarei a possibilidade de assinar ele.
Ó, eu acho que as pessoas estão dando bobeira aí, porque Pokémon Bank tá no free trial lá. E quando eles houver a necessidade de tirar do 3DS pra passar pro Switch, vai ter que pagar a conta aí do Pokémon Bank.
Mas se o cara... Eu não sei do Fabrício, mas talvez ele não tenha nem os jogos do Game 3DS, Boy. Do 3DS, né? Aí não tem nem por que ter o Pokémon Bank, sinceramente. Ele falou que achei interessante que no Pokémon Sword and Shield o pessoal começou a compartilhar nas trocas aleatórias os iniciais de Alola, pois eu consegui um Litten e um Poplio. Só falta o Rowlet. Se alguém tiver para me mandar, ficará muito feliz. Ha, 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 igual D.
Igual D. Eu gosto que você lê, tipo, emoticon, assim, igual aqueles programas de acessibilidade, sabe? Mas tudo bem. Não, agora os programas falam carinha feliz. Eu não consegui os iniciais nessas trocas aleatórias. Eu literalmente tive que, tipo, expor os meus Pokémon que eu tinha para trocar e pedir nos iniciais. Assim eu consegui. Aliás, eu consegui todos os iniciais, tanto de Kanto quanto o... de Pokémon.
Como Alola? Que
é essa? Até esqueci o nome da região. Tanto de Alola eu consegui pelas trocas, mas, mano, foi muito Growly com Justified e Ditto com Impostor, cara.
E eu ofereci dia de passagem, eu deixei lá o. Eu fiz um ovo, até que tá com o nomezinho Coruja 64. Eu fiz um ovo e ele não me respondeu. Então, tá lá o ovo do Rowlet comigo. Na verdade, o Rowlet chocado, né?
Eu gosto de você dar nome pro ovo ainda, de cuzão só.
E o pessoal tá conseguindo trocar, então ninguém tá reclamando, então tá bom o serviço, hein?
Tá bom. Mas ele trocou por dentro do Under Trade, eu chuto, né?
Foi o que ele falou.
Trocas aleatórias no Sword and Shield. Mas sim, tá funcionando. Por mais que aparentemente tinha um problema, sei lá, agora. Eu não estou vendo redes sociais pra saber qual era o problema que tava dando no Under Trade. Os caras estavam conseguindo bugar o jogo.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Jamon, já que o Jefferson não tá jogando, né? Não tá usando, né? Não se joga Pokémon Home. O que que você tá passando no Under Trade? Porque eu só tô passando meus Pokémon repetido e vendo se eu completo a Dex de algum jeito.
Under Trade ou Under Box?
Under Box, é a
mesma coisa. Under Box eu deixo todos os Pokémon que eu fico fazendo de competitivo. Aí por exemplo, tinha um mar de Togepis.
Uhum.
E aí eu vou lá e coloco os Togepis pra... dou os Togepis.
Entendi. Eu espero que tenha readability, pelo menos.
Alguns tem, alguns não tem. Tipo, eu cago assim, olha e falo, mano, você tá ganhando isso aqui no Under Trade. Quando eu vou colocar o Pokémon no GTS, aí sim. Aí eu coloco, por exemplo, Litten eu não dou no Under Box.
Uhum.
Porque o Litten, ele vale bastante. Então, Litten com Intimidate... eu vou lá e deixo no GTS.
Nossa, o meu Litten, eu ganhei um Litten com Intimidate, mas eu dei um Ditto com Impostor, então eu acho que valeu a pena.
Não, foi justo. E fica a curiosidade, eu não tive momento pra comentar isso em lugar nenhum, então fica a minha história da semana. Que eu tava chocando uns Littens justamente pra trocar por Vivillons, e não deu certo, os meus Littens ficaram no GTS até agora não trocou por Vivillon.
Óbvio.
E aí nisso eu tava chocando e veio um Shiny. Aí eu fiquei, nossa, finalmente, tipo, eu tô jogando Pokémon fazendo ovo pra caramba há muito tempo e não tá vindo Shiny. Aí foi o meu primeiro Shiny, eu fiquei, yes!
Ah, do jogo? Foi o primeiro Shiny?
Depois do Magikarp dourado lá que teve o evento, esse foi o meu primeiro.
Tá.
E aí nisso eu fiquei mó feliz, aí eu fui ver, não tinha Hidden, né? Eu falei, paciência, né? Aí eu chamei minha irmã, né? Minha irmã ficou com invejinha, eu falei assim, não, Sara, você gosta do Pokémon, eu vou te dar. Eu não tenho a Hidden Ability, eu não vou usar, né? Então fica pra você. Aí nisso, ela tava sentada no vendedor jogando ainda, chocando ovo, e veio mais um, Shine, e com a Hidden Ability. Então, tipo, em 3 ovos de diferença ali, veio 2 Shines, e eu acho que eu nunca mais vou ter um Shine na minha vida.
Não, pode ter sido karma, cara. Você deu o seu Pokémon Shine pra ela e você foi presenteado.
Eu espero. Mas não veio outro Shine depois disso, então. Voltamos ao cotidiano. É, tá, continuando o comentário. É, ansioso pelo Nintendo Direct da Animal Crossing. Embora no momento que estiverem lendo, o comentário já tenha passado a Direct. Bom, vamos aguardar pra ver. Uma ótima semana a todos, abraços. E eu tô igual ao Fabrício Bertrand, não sei o que aconteceu no podcast de comentário sobre o Direct. Então eu estou ansioso para ouvi-los. É, e o próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Ainda não consegui testar o PokéHome, mas vou manter os Pokémons no 3DS. Não vou ficar pagando o serviço para guardar meus Pokémon. Quando um game de Switch tiver a Dex completa, aí eu pago o Bank somente para transferir todos os Pokémons para o Switch. Como não joguei Fire Emblem, não posso opinar. KKKK. Sucesso para vocês sempre.
Ó, eu acho que, mano, é muito arriscado você ainda deixar seus Pokémon no 3DS, porque o 3DS em algum momento ele pode quebrar, pode dar algum tipo de problema, e cartucho do 3DS tem memória, né? Então, sei lá o que pode acontecer.
Ah, eu acho que o do DS tá funcionando até hoje.
Ah, eu já perdi save de cartucho do DS. Então.
Qual?
Ah, tudo bem, a fita era falsa, vai. Mas.
Ah, porra, Mario. Aí o de EBA também, né? A galera toda aí perdeu o save de Emerald até umas horas, né?
O meu de Emerald não esperou nem eu terminar o jogo, cara. Zerei o jogo, ele já começou de novo já.
Pô, aí não é culpa da porcaria do jogo, né, velho? É mais o tamanho de vaca aí comprando esses jogos com cor estranha.
Olha, mas fica o meu relato aí, pode acontecer, tem chance.
Se o seu jogo de 3DS é paralelo, né, vou falar bonito, pode acontecer, mas eu espero que não tenha. Eu nunca vi um jogo de 3DS paralelo.
Ó, eu não arriscaria, tá? Eu jogaria tudo na cloud mesmo, tem backup, se der problema volta, então eu acho mais seguro.
Eu acho que o Mario tá atacando terror nas pessoas, velho. Fica de boa aí. É, seja mais positivo. Vai aguentar. Eles vão tá lá. Eles vão viver.
Ó, vai por mim, cara. A internet é mais segura.
Ah, meu Deus. Internet é mais segura, é difícil acreditar.
Uhum.
É, e o próximo comentário é do Rodney Vino Orellana. Olá, amigões. Não sei se o comentário vai entrar no programa de carnaval. Esse é o programa de carnaval?
Agora é. Toca a música. Não, mentira, não tem edição.
Só queria falar que fiquei emocionado com o Skin 64 especial da união do Jeff. Em especial na parte que ele decide abrir mão dos custos do casório, tudo em prol da pessoa amada. Se isso não é amor, não sei o que é. Ó, você viu? Então, o amor tá relacionado exatamente com a situação financeira da pessoa.
É, mas... Pior que as pessoas falam isso, né? Mas quando é meio que fácil abrir a mão disso aí. Quando você vê o quadro maior. Tipo, cara, você... Principalmente quando você vai ficando velho. Do tipo, você quer ser o cara que casou de verde ou você quer o cara que, sei lá, morreu com 200 conto na 200 mil ienes na sua conta, sei lá. Ou, é meio... Se você se distanciar e olhar o quadro grande, é muito fácil fazer isso.
Enfim, a vida de casado não é mole. Porém, a felicidade que se acha com uma parceira, parceiro, é muito linda.
É bonita essa mensagem que você está passando. Interessante. Assim, todo mundo faz o que quiser, né? Quer casar, não casa, etc. Mas eu gosto de ver que quem se interessa em casar, quem tinha o sonho em casar, tipo, está feliz. Mas eu acho que tudo é válido.
Sem mais, comento que consegui uma fonte nova pro meu Switch a $50. Sei que foi um preço salgado, porém não tinha de onde comprar. O curioso é que o vendedor sacou a fonte de um Switch novinho, deixou o console e os Joy-Cons no chão e me deu. Que estranho. Bom carnaval pra vocês.
Ó, caraca. Dá pra estimar onde ele foi procurar, né? Centro de São Paulo tá aí pra isso.
Pô, mas ele não mora no Brasil?
Ele nem falou que mora.
Não, ele não mora.
Ah, mas deve ser tudo a mesma coisa. Essas galerias aí em todo lugar do mundo deve ser a mesma coisa.
Quanto que ele pagou? 50?
$50 é. Quanto que tá um Switch?
299.
Tá, então tá ok. É um sexto de Switch.
Mano, é muito caro.
É, não, é bastante caro.
Ele é um pouco mais caro do que o preço sugerido, que acho que é 30, 35 ou 30 dólares.
Mas os países sul-americanos é difícil, Jeff. É difícil. E o próximo comentário que é do João. Salve! Estou pensando em começar a DLC após terminar as três rotas. O que acham? Na metade da segunda eu comecei a sentir um gostinho amargo e dei uma pausa, sem pressa. Acho que vou até a metade do ano jogando. Eu acho que vale a pena, você tá no meio da segunda, eu acho que vale a pena, não sei, termina a segunda ou nem, não termina a segunda, começa quando você for voltar, não sei se você tá jogando de pouco em pouco e ainda tá com a história na cabeça, mas joga a DLC pra você liberar tudo pro jogo principal e vai no jogo principal de novo. Porque se você fizer as três rotas, aí pra você ver os personagens da DLC no jogo principal, aí você faria uma quarta.
Faz sentido.
E o Jeff vai aceitar isso.
É, tá certo. Nossa, tá certo. Ou só joga DLC e para de jogar.
Amigos, eu fui um ávido consumidor de jogos no Wii U. Quando o Switch saiu, prometi a mim que não compraria nenhum port ou Definitive Edition de jogos que peguei no console anterior. Não tenho problema nenhum com esses ports. Acho que devem ser lançados mesmo. Por exemplo, Breath of the Wild joguei no Wii U e não tenho nenhuma vontade de pegar no Switch. Contudo, essa semana eu comprei a mídia física do Tokyo Mirage. Nem chegou ainda. Mas tô me sentindo malzão. Sentimento de consumismo escroto. Paguei uma nota pra algo que eu já tinha. E vocês, já recompraram algum port pro Switch? Bate a bad? Tô ligado que o Jomon comprou várias vezes o mesmo jogo. Então eu quero saber qual é a circunstância. Vocês mantêm os seus jogos nos consoles anteriores? Abraço e bom feriado.
O cara perguntou pro especialista. Responde aí, Jomon.
Não, calma, ele perguntou pra todo mundo. É, a primeira pergunta, a gente já recomprou algum port do Switch?
Port do Wii U no Switch.
Pro Switch, é, exatamente.
Não.
Ou melhor, qualquer port pro Switch. Assim, é que vocês compraram... Eu acho que a melhor pergunta é, vocês compraram um jogo e depois o jogo foi portado pro Switch, vocês recompraram no Switch?
Ah, olha, não. Overcooked foi um jogo que eu comprei. Aliás, o meu exemplo se baseia nos jogos do Steam que eu comprei e acabei recomprando no Switch. Do Wii U, aí é outra história. Eu não sei se vale a pena comentar.
Qual é a história? Eu não sei qual é a história.
É que digamos que eu joguei muitos jogos no Wii U, mas eu não gastei nada.
Ah, tá. Muito bom. E eu comprei, ó, eu comprei o Tokyo Mirage Sessions, esse eu acho que do Wii U, eu tô tendo lembrado de todos os ports do Wii U, assim, de jogos $60, acho que esse foi o único que eu comprei. Assim, né, você não vai considerar Super Mario Maker 2 e Splatoon 2 como port. Mas esse foi o único que eu comprei porque eu gosto muito de Tokyo Mirage Sessions. Eu olhei e falei, ah, vou dar um dinheiro a mais aqui porque eu gosto desse jogo, eu queria ver uma continuação desse jogo. Mas eu comprei o Dragon Quest 11 no PS4 e depois eu recomprei no Switch. Mas o pior, quando eu comprei no PS4, eu comprei digital porque eu já sabia que eu ia pegar a mídia física no Switch. Eu falei, ah, a mídia física eu vou pegar no Switch quando lançar. Então teve esse caso especial e assim, é mais quando eu quero incentivar a franquia e eu não tô considerando jogos que eu comprei no Steam, porque no Steam eu paguei normalmente mais barato e aí eu compro no Switch porque no Switch eu vou jogar de verdade, no Steam eu compro e eu minto pra mim mesmo várias vezes que eu vou jogar.
Ó, eu tava lembrando de um caso aqui que é mais especial, Mario Kart 8 eu comprei nos dois consoles.
É verdade, Mario Kart 8 também comprei. Porque eu nunca mais queria ligar o Wii U pra jogar isso.
Uhum. Meu caso também, Mario Kart 8, comprei nos dois consoles. Eu só acho que ele não precisa... eu acho que esse argumento do incentivar a franquia, eu acho válido. Cara, você gastou duas vezes num jogo que merece. Muito mais do que ele vendeu. Tanto no Switch quanto no Wii U. Não precisa ficar com sentimento de culpa. Aliás, pra que ficar com sentimento de culpa? Você trabalhou, você tem dinheiro, você merece. Acho que... É claro, gasta consciente, mas todo mundo faz uma besteira aqui e ali. Acho que não precisa ficar se julgando toda hora. Se tiver apertado, é claro. Evite... A primeira coisa que tem que cortar é esses gastos.
Sim, sim. Mas na necessidade, né? Então, quanto tá de boa... E o que ele falou, cadê se a gente mantém os jogos dos consoles anteriores? E eu mantenho os jogos dos consoles anteriores. Eu, dia de passagem, acho que eu nunca vendi. Não lembro. Mas acho que eu nunca vendi um jogo meu. Então, Eu tenho, tipo, todos de GameCube, de 64. E às vezes eu vou recomprando mais pela facilidade de jogar no último console. Então tem isso bastante.
É, eu também, eu sou igual o Jomon, mas a minha coleção de jogos, tipo, ela não é muito grande, né? Jogos físicos que eu tenho. Então dá pra manter tudo na mesma prateleira. Vou falar mais, senão eu vou falar bosta.
E só pra um caso especial de que eu comprei um jogo mais de uma vez, que aí é que dá onde vem a piada que eu compro, que é verdade, na verdade, mas paciência, que foi que eu comprei Persona 5 3 vezes. Por quê? Porque assim, foi tudo impossível. Não, tirando um, foi todos o resto foi impossível, né? Duas vezes foram impossíveis. Impossíveis. Que foi, eu comprei digital japonês, porque eu queria jogar no lançamento japonês. É, eu menti pra mim mesmo falando que ia terminar o jogo pra dar uma estudada em japonês. No final não aconteceu. Eu não terminei o jogo, mas eu estudei, foi, acho que eu demorei 7 horas de jogo, demorei 20 horas pra jogar 7 horas de jogo. Mas eu aprendi japonês pra caramba, assim, eu lembro que naquele semestre no curso de japonês eu tava mandando a ver. Se eu tivesse feito, sei lá, um jogo de 500 horas e virar Persona 5, eu ia ficar bonzão em japonês. E aí, quando lançou nos Estados Unidos, né, lançou no Ocidente, eu já tinha feito a pré-compra do jogo físico, e ele tava vindo dos Estados Unidos pra cá. E aí, enquanto ele tava vindo, lançou, né, obviamente. E aí, eu olhei e falei, ah, não, não vou conseguir esperar. Aí eu fui lá e comprei digital também. Eu tava com dinheiro a mais, eu falei, ah, deixa eu comprar digital e eu jogo no day one, enquanto o jogo vem físico. E eu vou comprar o Persona 5 de novo no Royal, né, então... Não é o mesmo jogo, mas...
Ah, não, 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 é assim. Quarta vez.
Tem diferenças. Mas esse eu espero só comprar físico. Ou só uma vez.
Eu comprei, agora eu lembrei, eu comprei Captain Toad também.
Esse é diferente, comprar duas vezes.
É, eu comprei Captain Toad. Comprei também Tokyo Mirage Sessions.
Você comprou Donkey Kong? Comprou Donkey Kong, não comprou? Ou você não comprou no Wii U?
Eu não comprei no Wii U.
Ah...
Mas o meu problema é mais besta ainda, porque eu não compro, assim... Acho que o problema não é nem a questão de comprar port. É a questão de eu sou tão folgado que às vezes eu compro a mídia física e digital. Uma besteira, mas a gente faz...
Você fez isso com alguma coisa no Switch? Tirando, acho que Fire Emblem? Eu não sei se Fire Emblem você fez.
No Switch eu fiz, com Fire Emblem Warriors, com Fire Emblem Three Houses, com... deixa eu ver mais alguma coisa, acho que só foi isso.
Só.
Então temos alguma, a gente percebe um padrão, né? Tem uma franquia específica. Mas acho que é só isso, então. Acho que foi bem respondida as dúvidas. E acabou, Jeff. Foram esses os comentários.
Ah, então... eu tava pensando aqui em resgatar um quadro antigo. Eu não sei se vocês vão concordar.
Vai, fala, Jeff.
Vocês lembram quando a gente fazia uma pergunta pro pessoal e a gente ficava no vácuo?
Uhum. Sim.
É, então, eu acho que a gente esse karaokê 64, a gente só tá pedindo pro pessoal comentar e a gente não tá perguntando nada. A gente tá. A gente devia conhecer mais os ouvintes. A minha proposta é a seguinte: a gente ressuscita esse quadro com o nome de Pergunta Clássica, né?
Uhum.
E cada semana algum participante faz a pergunta. Só que se ficar no vácuo, ele morre e não pode mais fazer a pergunta até a próxima temporada. Eu acho que tem que colocar um permadeath aí na situação. O que vocês acham?
E aí o quadro pode morrer, então?
Isso, o quadro pode morrer e a gente só pode ressuscitar na temporada seguinte.
Tá, eu aceito, gostei da brincadeira.
Não, eu posso começar, então?
Pode. Se ninguém responder a pergunta, você morreu.
Vão surgir uns comentários de gente que nunca comentou, né? Em anônimo.
Isso não vale.
Não vale, beleza, vamos lá.
E acho que a mesma pessoa não pode fazer duas perguntas seguidas. Acho que só essa regrinha.
Tá bom. Pra não ficar a gente deixar na mão do Mario pras histórias da semana.
Pra ele não ser aquele tanque que vai lá, morre, Mario, morre. Depois a gente olha.
É Death Note agora pra ficar surgindo regra do nada, mas beleza. Qual é o jogo que você. Qual é o jogo ou jogos que vocês jogaram durante o carnaval?
Tá bom. Então vamos esperar essas respostas.
Entrem no site e comentem. Em qualquer podcast agora a gente tá olhando, vai.
Que a gente quer saber no e-mail, né? Então. Mas por favor, se puder, sendo um atual, ia ser super show, assim, não ter que lembrar dos antigos.
É, e se você não gostar de algum participante aqui, deixa morrer mesmo. É, vai, vamos aí, pessoal.
Incentiva, né? Fala, não respondam, gente, não respondam.
É. Bom, beleza, então é isso. Você quer salvar o Mario, responde aí a pergunta. Se você quer, se achar esse quadro legal, também responde. Se não interessa, é, tanto faz. É, fica livre, aqui é o Karaoke 64. É isso e até a próxima, pessoal.